Este episódio conta com o apoio oficial da Loaded Equipment, loadedequipment.com.
Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Handstand Talk. E hoje, como nosso convidado, temos uma professora de educação física, de licenciada em desporto e educação física, coach de halterofilismo e CrossFit Level 1, Bárbara Alemão. Tudo bem, Bárbara?
Olá, tudo bem? Tudo. Obrigada. Boa noite.
Bárbara, antes de mais, quero-te agradecer. Boa noite e quero-te agradecer pelo facto de teres aceito participar aqui no podcast, participar aqui no desafio de falares um bocadinho de ti e contares o teu percurso, a tua história.
Antes de mais, queria agradecer pelo convite. Por acaso não estava à espera, apesar de acompanhar o podcast, e acho que é um podcast muito curioso e uso este termo de uma forma positiva, porque acho engraçado que vais entrevistando várias personalidades que estão ligadas ao fitness, nutrição, e gosto bastante de como tu vais conduzindo as entrevistas e já ouvi aqui algumas que de facto me suscitaram interesse e depois acabei por conhecer melhor algumas pessoas que vou seguindo e que se calhar não conhecia tão bem, portanto acho que é um formato bastante interessante.
Obrigado, Bruno. É esse o objetivo, é dar a conhecer a história das pessoas e para quem conhece, ficar a conhecer mais um bocadinho, não é?
Exatamente.
Bárbara, gostava então de ouvir a tua história, começasse por contar o teu percurso, porque de esportes é que tu passaste até chegares aos dias de hoje.
Posso dizer que o meu percurso desportivo, assim mais a sério, começou com o judo. Comecei a fazer judo com 9 anos. Foi porque tenho uma familiar, na realidade, uma prima minha que fazia judo, que é conhecida de muitos portugueses, e que chegou a ir aos Jogos Olímpicos e que chegou a tirar resultados internacionais muito interessantes. E inscrevi-me no judo aos 9 anos. Ela chegou a ir aos Jogos Olímpicos e chegou a ficar bem classificada. E por essa influência, que eu na verdade quando me inscrevi ainda não a conhecia, acabei por começar a treinar e apaixonei-me naturalmente pela modalidade. Era uma modalidade, e é uma modalidade muito diferente daquelas que nós estamos habituados a ver nas escolas, no desporto escolar, de modo que o judo acompanhou-me durante a minha adolescência e depois idade adulta, e acabei por, posso dizer que acabei por fazer mesmo a sério, porque treinava todos os dias. Houve uma fase em que a coisa ficou mesmo muito séria, que fazia mesmo treinos bidiários, portanto fazia ginásio. Comecei a fazer parte de treino físico, parte de treino de força aos 14 anos.
Muito bom.
Porque sempre foi assim um bocadinho frágil e na verdade sofria bastante nos treinos, porque pronto, o judo, nós acabamos por ter de treinar com pessoas de todos os pesos e todas as estruturas. Eu sempre fui das mais leves do tapete, por isso senti uma necessidade natural de fazer a parte da força. De modo que o meu percurso com a parte do ginásio começou graças ao judo.
Boa.
E foi graças também ao judo.
Desculpa interromper. Em competição vocês competem por categoria de peso, não é?
Exatamente. Eu fazia durante muitos anos, a categoria que eu fiz mais vezes era os menos de 48 quilos. Portanto, no dia da prova eu tinha de pesar 48,0 ou menos. Durante muitos anos não tive problemas em fazer esse peso. Mas depois, pronto, nós sabemos, a pessoa acaba por se desenvolver, chegar à idade adulta, e houve ali um período que eu de facto comecei a ter de perder peso, que não sabia fazer, portanto não tinha ajuda, de modo que fiz muitos disparates. experimentei todo o tipo de dietas que possam imaginar e fiz muitas coisas mal, de facto. E também fui muito autodidata, que é uma coisa que às vezes pode dar para o lado errado, e deu. Mas de facto a parte dos ginásios e do exercício surgiu graças ao judo e graças à parte de força que eu tinha de fazer.
Boa. Tu quando escolheste, aliás, há pouco em off falaste um pouco disso, eu ia-te agora fazer a questão: foi o judo que te levou a escolher o desporto como formação superior?
Na verdade, o meu primeiro curso, ou a primeira licenciatura em que eu me coloquei, foi fisioterapia. E essa eu posso dizer que foi graças ao judo, porque eu quando tinha 17 anos Tive uma lesão grave no joelho esquerdo, fiz uma ruptura de ligamentos. Na altura foi uma fase muito complicada para mim, porque como identidade eu tinha toda a parte do judo, ia competir e treinar, e foi uma lesão que demorou muito mais do que eu iria esperar para me curar. E talvez por ter passado tanto tempo a fazer fisioterapia para a lesão, acabei por achar que era o curso certo para mim, pois é aquela altura que tem que se fazer as decisões da faculdade, aos 17 e aos 18 anos, de modo que acabei por me candidatar à Escola Superior de Saúde de Alcoitão e acabei por começar então a licenciatura em fisioterapia, que depois, entretanto, não terminei e acabei por mudar para Ciências do Desporto.
Deixa-me só fazer aqui uma observação que é algo que eu acho interessante. Já reparei com o pessoal das artes marciais, principalmente, porque houve uma fase, sei lá, foi aqui há uns 6, 7 anos que eu decidi que queria tirar um curso de Shiatsu. E um dos meus colegas de curso era um grande mestre de Karaté, que é o Nuno Perdigão. E ele estava nesse curso comigo. E uma das justificações que ele na altura deu, não é? Pelo qual ele queria fazer o curso de Shiatsu, foi que andou muitos anos a destruir o corpo, ou aprender como destruir o corpo, e agora queria aprender a reparar.
Sim. A verdade é que as artes marciais, e eu posso falar mais pelo judo, embora tenha feito jiu-jitsu também durante algum tempo, mas a verdade é que o judo é um desporto duro para o corpo. Nós temos que ser muito, como é que eu ia dizer, muito disponíveis para cair, e não é um desporto fácil, porque de facto a pessoa tem que ter uma grande disponibilidade. Não digo disponibilidade a nível horária, mas física, para tolerar determinadas questões, determinada carga que o corpo acaba por ter de sofrer com as quedas. De modo que a nível de lesão, mesmo que a pessoa faça, tecnicamente seja boa, acaba sempre por colocar-se numa posição de risco.
Pois. Vocês acabam por atirar-se uns aos outros. Estou a brincar, não é assim tão linear.
Eu sei.
Não é fácil.
Mas de uma forma grosseira, portanto, para quem está para fora, é isso, exatamente.
Boa. Tu depois, entretanto, mudaste para desporto e continuaste no judo ou aí ficaste só pelo ginásio?
Numa fase inicial, continuei a fazer judo de uma forma, enfim, menos frequente, tanto a nível de treino como competição. Acabei por continuar a participar nos campeonatos universitários, mas foi uma coisa que a nível de frequência foi diminuindo por várias questões. Mas sim, numa fase inicial, sim, continuei. E ao mesmo tempo que continuei, acabei também por manter a parte do treino de força, do ginásio, e essa parte eu posso dizer que talvez tenha intensificado mais. E também foi nessa fase que eu comecei, portanto, a ir mais ao ginásio e a experimentar coisas novas, e foi aí que surgiu o CrossFit também. Na verdade já devia ter surgido há mais tempo, porque eu recordo-me de começar a treinar no Fitness Hut, que foi o primeiro ginásio assim mais comercial, onde eu comecei a fazer treino de força. E na altura, quando o Fitness Hut surgiu em Portugal, eu comecei a ir ao Fitness Hut das Umbreiras, e muita da malta que lá estava é a malta do CrossFit Alvalade.
Exatamente.
E eu recordo-me que uma vez estava a fazer, não sei se era peso morto, se era agachamento, e eu tenho muito cuidado com a parte técnica. Sou de facto assim, pode-se dizer, um bocadinho paranoica.
Perfeccionista, vai.
Exatamente, perfeccionista. Mas de facto eu valorizo muito a parte técnica. E eu lembro-me que algumas pessoas que atualmente pertencem ao CrossFit Alvalade, na altura foram ter comigo e perguntaram-me se eu fazia CrossFit, se eu não estaria interessada em fazer. Eu na altura estava um bocadinho naquele mindset de: bom, estou aqui a experimentar umas coisas, obrigada pelo convite, e acabei por não aceitar. Isto foi mesmo no início do CrossFit em Portugal. E portanto, passado alguns anos, de facto, comecei a fazer. Mas na verdade poderia ter começado mais cedo.
Bom, devias ter aproveitado essa oportunidade.
Sim, teria sido um bom timing, sem dúvida.
Como é que foi a tua primeira experiência no CrossFit e o que é que recordas do que fizeste?
Na verdade, foi uma boa experiência. Eu tinha uma colega de curso de fisioterapia que fazia e colocava coisas online. E eu estava numa fase que estava a experimentar várias coisas a nível de ginásio. Já fazia ginásio há 9, 10 anos e, portanto, queria assim uma coisa diferente, uma mudança. Falei com ela treinava na 351. Eu visitei logo as instalações, gostei imenso das pessoas, do Kike, da Lupinha, portanto, que eram os head coaches da 351. Na verdade, eu não me recordo muito bem qual foi o primeiro WOD, vou ser sincera. Foi uma experiência que na altura me marcou pela positiva, porque eu normalmente, quando não gosto, não ponho mais os pés. Mas na verdade gostei tanto e gostei sobretudo do clima, da boxe e das pessoas que acabei por ficar.
Energia, não é?
E sim, eu acho que isso é de facto muito importante e pode fazer toda a diferença, porque os treinadores até podem ser competentes, mas se a energia que a pessoa sente no espaço não for aquela com que se identifica, a pessoa acaba por não ficar.
Sem dúvida.
De modo que a situação, a experiência correu muito bem. E acabei por ficar, e de facto posso dizer que isso melhorou bastante a minha vida, tanto a parte profissional como também depois o desenvolvimento pessoal, claro.
Uma coisa que eu há pouco ficou para perguntar e que não acabei por não te perguntar foi o porquê da mudança da fisioterapia para o desporto?
É uma pergunta curiosa e é uma pergunta que já me fizeram muitas vezes. Eu na verdade estava a tirar boas notas, se pensarmos na parte teórica, mas na parte prática, às vezes a fisioterapia ou aquilo que nós achamos da fisioterapia é um bocadinho distorcido, porque não é só a parte do desporto, ou que era a parte que eu mais gostava. A fisioterapia também aborda a parte das doenças respiratórias, por
Clínica.
exemplo, a parte da neurologia, a parte da pediatria, e nomeadamente no caso da Escola Superior de Saúde de Alcoitão, nós tínhamos estágios desde cedo, estágios clínicos, e eram estágios que eram bastante duros do ponto de vista não só físico, mas também a parte mental. Nós de facto tínhamos que dar tudo de nós nos estágios, e eu comecei a perceber que, apesar da parte teórica estar a correr bem, que na parte prática eu não me via a fazer muitas das coisas, ou achava que de facto não estava ali de corpo e alma, não é? E comecei a perceber que de facto o empenho que eu iria precisar para ser boa profissional na área, por vezes não estava lá na parte prática, e comecei a perceber que de facto aquilo que me identificava mais na fisioterapia era a parte do desporto. E se nós falarmos com alguns fisioterapeutas que atuam na parte desportiva, na parte musculoesquelética, a verdade é que muito do trabalho que eles fazem também é algum trabalho que pode fazer uma ponte para o trabalho do técnico de exercício físico. E eu comecei a perceber isso através de vários contactos que tive e comecei a perceber que, de facto, eu se calhar gostaria de explorar a parte desportiva, mas noutra vertente, e na vertente, neste caso, da licenciatura em Ciências do Desporto. E portanto comecei a perceber isso, e de facto tomei essa decisão, que não foi uma decisão fácil, porque já
Até
tinha
porque
estudado
já estava
3 anos.
exato há 3 anos no curso.
Sim, eram 4 anos, fisioterapia são 4 anos, eu já tinha feito 3, e foi por acaso, foi uma resolução de ano novo que eu fiz, e portanto decidi mudar. Na altura havia assim alguma incerteza, será a decisão mais acertada. Mas acabei por perceber que sim, logo desde cedo, e também as pessoas que estavam à minha volta, passado algum tempo, também perceberam que tinha sido a decisão acertada, e pronto, felizmente as coisas correram bem.
Exato. Não, lá está. Há muita gente que opta por um curso, mas que está sempre ligado a outro curso principal, não é? Que foi o teu caso,
Sim.
querias a fisioterapia, mas querias a parte desportiva da fisioterapia, que não é
Exatamente. Exatamente.
como às vezes há pessoal também da área da nutrição ou vice-versa, que passam do desporto para a nutrição porque acabam por perceber que a nutrição é um dos complementos principais do desporto.
Sim, sem dúvida. Eu via por mim no meu tempo livre a investir muito mais na parte desportiva do que propriamente na parte que era estritamente da fisioterapia. E portanto eu pensei que de facto isso significava alguma coisa, e de facto significava, não é? Daí essa mudança.
Boa. E quando entraste para desporto, qual era o teu objetivo? O que é que tu querias fazer na tua vida?
Eu sempre tive em mente que queria dar treino personalizado, portanto, o que normalmente as pessoas chamam de PT. Na altura, no início, não descartava a possibilidade de me colocar na minha modalidade, no judo. Portanto, porque nós, por exemplo, na FMH, nós temos dois ramos, e no segundo ano nós temos que optar pelo ramo do treino desportivo, em que estamos associados a uma modalidade, ou então o ramo do exercício e saúde, em que estamos mais direcionados para ginásios, health clubs. E eu acabei por tomar essa decisão no segundo ano, acabei por me virar mais para os ginásios, mas de facto ao início estava um bocadinho dividida, se iria investir na carreira do judo ou se me iria virar mais para a outra área, e acabei por mudar e acabei por ir para os ginásios, exatamente.
Bom, e isso é para professora de educação física, nunca...
Por acaso foi talvez a única opção que eu não coloquei em cima da mesa. Tinha várias, e tenho vários amigos pessoais que acabaram por escolher essa opção, acabaram por seguir para mestrado, para o ensino de educação física. Eu acabei por ficar apenas pelo ramo, portanto, dos ginásios, e foi uma opção que eu de facto nunca ponderei desde cedo.
Boa, boa. Não vejo, não, lá está, há muita gente que tem a ideia que quando as pessoas vão para o curso de desporto, que vão para o curso de desporto para serem professores de educação física. Mas não é só isso, não é? Há muito
Sim,
mais.
Sim, na verdade nós temos várias saídas. Eu até tenho colegas, depois estou mais virados para a área da preparação física, das modalidades.
Exatamente.
E portanto existem aqui vários sub-ramos, se é que podemos chamar assim. E não é necessariamente só o ramo de educação física, temos várias opções.
Boa, boa. Como é que foi essa entrada no mundo dos PTs?
Foi dura, no sentido em que qualquer pessoa que seja da área sabe, são o início, são sempre muitas horas a trabalhar, às vezes muito trabalho que acaba por ser... trabalho, como é que eu ia dizer? Eu vou-lhe chamar trabalho gratuito.
Pro bono, não é?
Exato, exato, exato. Mas acaba por ser um investimento pessoal muito grande, até porque do ponto de vista depois do estudo, tem de haver um estudo contínuo, a competição, a competitividade é bastante grande, como nós sabemos, não é? E depois, claro, dentro de um ginásio, se a pessoa começar a trabalhar, que foi o meu caso, um ginásio comercial, acaba por ser basicamente um mundo novo, não é? E a pessoa tem de se adaptar, porque a pessoa chega ali, é nova, tem ali uma data de pessoas que já estavam antes dela, de modo que acaba sempre por ser um desafio bastante interessante, e felizmente eu consegui adaptar-me bem, mas nem sempre é o caso, nem sempre é o caso. De facto, é bastante duro. E há pessoas que não se adaptam.
Mas achas que quando as pessoas terminam o curso de Educação Física e entram para o mundo do PT, é uma chapada na realidade? Ou vocês já têm noção, antes de ir para lá, que vai ser duro, vocês vão-vos roubar clientes, coisas assim desse género?
É assim, eu posso falar por mim, acho que posso falar por todas as pessoas. Existe alguma noção da realidade, mas é sempre um balde de água fria. Eu acho que por mais bem preparada que a pessoa sinta que está, eu sentia que estava bem preparada, porque, enfim, eu era das pessoas mais velhas da minha turma, porque entrei com 23 anos, fazia ginásio há montes de anos. Na minha turma, por mais estranho que pareça, ou na maioria dos casos, nem todas as pessoas que estão a fazer desporto atualmente são fisicamente ativas, e eu tinha basicamente tudo a jogar a meu favor, porque fazia muito ginásio, estava envolvida já no crossfit e mais numa data de coisas, e portanto vivia muito o mundo dos ginásios, e para mim sempre foi muito confortável andar no meio dos pesos, no meio da musculação. Enquanto mulher, nunca tive vergonhas nem problemas em estar a circular no meio da malta que estava a fazer culturismo, por exemplo. Até me sentia mais confortável nessa área do que propriamente na área das aulas de grupo.
Não te sentiste intimidada com com o frequentar essas áreas do ginásio?
Não, nada. Eram e são as minhas áreas preferidas do ginásio. Portanto, nunca me senti intimidada por isso. E acho que isso depois também transparece, não é?
É isso.
Porque depois as pessoas, neste caso os sócios dos ginásios, acabam por perceber quem é que está mais à vontade numa coisa, quem é que está mais à vontade na outra. E como eu também sempre fiz questão de treinar no meu espaço de trabalho, as pessoas também iam vendo que eu estava a fazer agachamento, peso morto, e mais tarde a fazer snatch, clean and jerk, e suscitava sempre perguntas, as pessoas ficavam espantadas, uau, o que é que estás a fazer? E tem algumas histórias engraçadas nesse sentido, porque pronto, eu sou baixa, tenho 1,55m, aparento ser mais nova do que na realidade sou, tenho 29 anos, mas toda a gente diz que eu pareço muito mais nova, então era sempre engraçado ver uma pessoa assim de estrutura baixa a fazer peso morto, agachamento, com determinadas cargas, que não são muito elevadas, mas que para o comum dos praticantes de ginásio, se calhar sim, então suscitava sempre algumas perguntas e alguns olhares, e são sempre experiências engraçadas.
Exato. Eu acredito que às vezes não fosse tanto pela carga, mas pela flashback, a tua forma perfeccionista de executar os movimentos, eu acredito que desse ou provocasse admiração nas pessoas, não é? Porque é bonito ver por exemplo, um snatch bem feito, um clean, um deadlift, um agachamento bem feito, é bonito de ver.
Não? Sim, sim. A verdade é que recebi sempre, ou recebia muitas vezes comentários nesse sentido, e para mim deixava muito feliz e muito orgulhosa, porque era sempre algo que eu queria passar, de facto, que era o gosto pelo desenvolvimento da parte técnica e de como isso nos pode trazer benefícios a curto e a longo prazo, claro.
Exatamente. O halterofilismo surgiu depois do CrossFit ou... durante?
Na verdade foi durante. Eu sempre gostei muito de trabalho com barra, sempre gostei muito mais de trabalhar com barra do que com halteres, apesar de trabalhar há muito mais tempo com halteres, e comecei a gostar bastante e soube que a Federação de Halterofilismo andava a fazer com os treinadores, e eu pensei, bom, é mais uma ferramenta de trabalho, e inscrevi-me no curso de treinadores. Com o Paulo Antunes, que o conheces, que atualmente é o meu treinador, é a pessoa que me faz a programação de halterofilismo, e tive logo uma grande ligação com ele, porque acho que como pessoa e como treinador tem muitas coisas em comum comigo, e portanto comecei a fazer o curso de treinadores. Depois, mais tarde, pedi ao Paulo para me orientar a programação, porque apesar de eu a poder fazer para mim, eu não acredito muito em sermos os nossos próprios treinadores. Eu não consigo ser objetiva comigo própria.
Vais fazer só o que queres, não é?
Exato. E às vezes não é tanto por aí. Às vezes é uma questão de precisamos de ser mais duros connosco. Isso. Ou se calhar somos demasiado duros e é preciso haver uma pessoa de fora a ajudar, pelo menos é aquilo em que eu acredito.
O mediador,
sim, exatamente. Portanto, o halterofilismo surgiu dessa forma, que eu fiz o curso de treinador de halterofilismo, comecei a conviver mais com o Paulo e, portanto, posso dizer que atualmente faço muito mais treino de halterofilismo do que propriamente estar sempre a fazer o odds. Vou fazendo odds de vez em quando, também porque para mim acaba por ser engraçado, e aquilo que eu também gosto no CrossFit é a parte social e as pessoas, as amizades e tudo mais. Mas atualmente, a nível de treino, se calhar se me puser a pensar, faço muito mais movimentos dedicados ao halterofilismo e ao desenvolvimento do halterofilismo do que propriamente watch.
Bom. Lá está. Muita gente, quando entra para o CrossFit por tudo, não é? Pelo ambiente, pela energia, pelas pessoas, pela metodologia de treino. Mas depois, durante, descobrem o resto à volta, não é?
Sim, é verdade.
E há muita gente depois acaba por se dedicar mais ao halterofilismo. Aliás, eu próprio posso revelar aqui neste episódio que um dos meus projetos agora para 2021 é melhorar ou dedicar-me mais ao halterofilismo para melhorar precisamente esses dois movimentos do clean and jerk e do snatch.
Exatamente. Acho que sim, acho que é um ótimo objetivo. Eu conheço mais pessoas que estão a sério e de forma intensa no CrossFit, e não estou a dizer de forma intensa ou a sério do ponto de vista de marcas, mas
Sim.
que treinam bastantes vezes e que este ano decidiram dedicar-se mais ao halterofilismo, e é engraçado ver que as pessoas estão a escolher também essa vertente para se dedicarem durante este ano.
Bom, acho que sim, acho que aliás, todas as experiências trazem sempre alguma coisa positiva e o CrossFit tem-me trazido imensa coisa positiva, e acredito que o halterofilismo também vai trazer.
Sim.
Bárbara, tu depois, quando é que começou a surgir o PT? Foi algo que surgiu logo, quando entraste no ginásio, ou começaste a fazer depois, numa outra fase da tua vida? Como é que foi essa parte?
Começou logo, portanto, nós no último ano da faculdade temos de fazer um estágio num ginásio, e temos de fazer logo uma escolha do ginásio onde queremos estagiar, e eu escolhi um ginásio para estagiar, e na primeira semana em que eu comecei a estagiar, recordo-me que vieram ter comigo e perguntaram-me se eu queria integrar a equipa do ginásio assim que terminasse a licenciatura, porque estavam a gostar do meu trabalho e da minha postura.
Fantástico.
Eu aceitei, mas só comecei a desenvolver o trabalho enquanto personal trainer quando efetivamente terminei a licenciatura. E portanto, mal terminei a licenciatura, mal tinha a minha cédula de técnica de exercício físico, comecei logo a fazer treino personalizado. Portanto, foi algo imediato. Terminei a licenciatura e comecei logo a fazer o treino personalizado.
Como é que foi? Como é que o Qual era a tua preferência, ou como é que tu adaptaste a tua própria metodologia de treino, não é? Porque tu nas aulas tens que fazer um tipo de aula específico, há uma programação já pré-definida que vocês têm que seguir. Tu no teu treino personalizado, como é que fazias isso?
Eu sou muito metódica, e a parte do treino personalizado, eu posso dizer que não foi um choque para mim começar a trabalhar nessa vertente, porque o facto de ser organizado e tudo mais é algo positivo e foi algo que eu trouxe para os treinos que eu dou e para as sessões que eu oriento. Portanto, eu no contexto de ginásio nós tínhamos uma metodologia e tínhamos que avaliar da mesma forma, mas depois tínhamos alguma liberdade para avaliar algumas coisas que se calhar não estavam no protocolo de avaliação do ginásio, mas que nós tínhamos liberdade de o fazer. E portanto nós tínhamos a avaliação, que é uma avaliação que todos os ginásios fazem, que é a avaliação inicial. E depois, na parte do treino personalizado, quando a pessoa adquire o serviço, normalmente o que eu faço, tenho sempre uma boa organização da sessão, organizo sempre as sessões todas, o material que preciso, consoante os objetivos da pessoa. E portanto foi uma coisa que naturalmente me saiu e me sai com facilidade. Requer muito trabalho de casa,
Exato,
algumas
muito estudo.
horas extraordinárias. Mas de facto é algo que compensa, porque quando as coisas estão bem organizadas e bem planeadas, a pessoa ganha muito com isso. E nós também ganhamos com isso, porque o trabalho sai naturalmente, há um fio condutor e as próprias pessoas vão se apercebendo disso, não é? Portanto, quando as coisas estão organizadas e quando são cuidadas.
Boa, boa.
Não sei se respondi à tua pergunta.
Perfeitamente. Perfeitamente. Como é que funciona a tua própria rotina de treino? Tu acreditas, ou como é que estou a tentar estruturar a pergunta, porque ainda há um bocado aquela metodologia do treino em que uma pessoa queira tonificar ou perder peso, só tem que fazer cardio, ou tem que fazer muito cardio. Qual é a tua opinião em relação a essa controvérsia? Vamos chamar assim.
Eu gosto sempre de ter um papel educador, se bem que algumas pessoas acabam por, enfim, não estarem tão sensibilizadas para essa parte, porque algumas pessoas, na verdade, só querem ir treinar, suar um bocadinho, ir embora e acabam por não ter tanta abertura para esse tipo de conversa.
Exato.
Aquilo que normalmente eu costumo passar é é que não há treinos para emagrecer e não há treinos para engordar, porque o que vai também provocar o efeito de emagrecimento, digamos assim, portanto perda de massa gorda ou ganho de massa muscular, o que seja, vai ser também a parte nutricional, não é?
Exato,
e portanto eu tento sempre que as pessoas percebam isso, nem que seja através de um esquema, de uma linguagem simples, de uma metáfora, o que seja. E tendo sempre que as pessoas de alguma forma adiram ao treino de força. Claro que podemos ter uma componente cardiovascular que pode ser variável. As pessoas às vezes têm um bocadinho aquele receio ou fazem aquela pergunta que já me fizeram várias vezes: olha, Bárbara, não me vai pôr a saltar por uma caixa? Pois não, nem me vai pôr a correr porque eu odeio isso. Eu digo-lhes sempre: olha, se odeia correr, se não pode ver a corrida à frente, nós não temos de fazer corrida. E a pessoa pergunta: então, mas como é que eu vou perder peso se eu não vou correr? E eu explico às pessoas que temos várias formas de trabalhar a parte cardiorrespiratória e temos várias formas de gerar dispêndio calórico. E portanto, quando eu tenho essa conversa e tento ter essa conversa de uma forma simples e leve, as pessoas percebem, começam a treinar, começam de facto a ter um treino orientado à medida delas e orientado um bocadinho ao gosto delas, e acabam por ficar porque isso é sustentável, porque não é nada sustentável a pessoa estar constantemente a fazer coisas que odeia todos os dias, todas as semanas. E se a pessoa de facto gostar minimamente o que está a fazer, vai começar a vir mais vezes, e se começar a vir mais vezes, vai começar, se as coisas estiverem bem estruturadas e bem montadas, vai começar a ter resultados e portanto vai ficar. E é um bocadinho a abordagem que eu tenho, acaba por ser essa.
Boa. Lá está, porque depois depende de pessoa para pessoa, depende dos objetivos, tudo varia, não é?
Sim, exatamente, porque é o mundo, todos nós somos muito diferentes. Há quem se queira focar mais na parte estética, há quem se queira focar mais na parte da performance, há pessoas que se querem focar na parte do alívio do stress, saúde e bem-estar, e portanto, dentro das pessoas que eu acompanho atualmente e pessoas que eu acompanhei no passado, eu tenho e tive de tudo. Eu na verdade não tenho uma preferência, eu gosto de trabalhar tudo. E portanto naturalmente vou conseguindo adaptando o tipo de treino também ao tipo de pessoa que tenho à frente. Claro que isto exige uma comunicação dos dois lados, uma boa comunicação dos dois lados, mas eu tento sempre de alguma forma ouvir e estar presente e que a pessoa se sinta à vontade para partilhar aquilo que ela pretende também do meu serviço, porque acho que acaba por ser uma colaboração e tem de vir das duas partes.
Sem dúvida, sem dúvida. Tu fazes 50% e eles têm que fazer os outros
50%. Sim, exatamente. Exatamente.
Mais ou menos.
Sim.
E tu como é que com quantas pessoas é que tu consegues trabalhar em simultâneo como PT?
Estás a dizer na mesma sessão ou estás a dizer...
Como é que tu consegues gerir, organizar o teu dia de trabalho? Com quantas pessoas é que consegues trabalhar por dia?
Posso dizer que é variável e vou-te explicar porquê. Uhum. Vamos falar numa época pré-Covid ou
normal.
Numa época em que...
Exato,
normal. Eu trabalho de várias formas, portanto, eu tenho os acompanhamentos online, uhum, em que as pessoas têm um acompanhamento, eu posso dizer diário, porque quem trabalha comigo sabe que a nível de comunicação eu faço um esforço muito grande por ter um tempo de resposta relativamente curto, e no acompanhamento online a pessoa não está comigo, está à distância, e eu todas as semanas envio a programação e depois fazemos um balanço geral ao final da semana e percebemos o que é que temos que melhorar, o que é que temos que mexer. E quando eu trabalho com esse método, acabo por ter trabalho para fazer, é verdade, mas não é um trabalho diário. Quanto muito o que eu tenho é uma comunicação diária, no sentido de perceber se a pessoa naquele dia que treinou, o que é que sentiu, o que é que não sentiu, talvez por vezes dar ou ter uma palavra amiga, porque às vezes nós saímos um bocadinho do domínio do treinador ou do treino personalizado, e às vezes acabamos por ter de falar com as pessoas noutros âmbitos, não é? Depois, sem ser o acompanhamento online, tenho, isto foi algo recente e que foi aumentando por causa da pandemia, tenho as sessões por videoconferência, portanto que vou dando por Skype ou por Zoom, uhum, e que vou agendando com as pessoas. Algumas estão em Portugal, mas estão longe de mim, outras estão fora de Portugal, também tenho alguns alunos no estrangeiro.
Boa.
E depois acabo por ter aquilo que se calhar retira mais tempo do meu dia de trabalho, que são as sessões presenciais, que pronto, neste dia que estamos a falar estamos em quarentena, não é? Mas numa ocasião normal, portanto numa época normal, talvez seja por aí que eu primeiro vou colocando as pessoas nos slots horários, para depois gerir o meu dia de trabalho. Portanto, eu vou gerindo em função também das sessões diárias que eu vou marcando presencialmente.
Mas que não, lá está. Conseguir gerir isso tudo em simultâneo não deve ser nada fácil.
Para mim, como eu já tinha dito anteriormente, requer muito esforço, mas eu sempre fui bastante organizada e acho que é uma coisa que eu consegui trazer para a minha vida profissional. E se calhar visto de fora parece um caos e parece um dia caótico, mas na realidade para mim é algo muito, muito natural. Posso dizer, consigo ter tempo para tudo, consigo dar qualidade às minhas sessões, consigo estar presente para os meus alunos, mesmo aqueles que estão longe, e consigo também ter tempo pessoal para mim, que acho que é importante em qualquer área, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Treinas todos os dias?
Atualmente não. Eu não treino todos os dias, mas sou muito ativa, portanto sou uma pessoa que diariamente ando muito a pé, gosto muito de andar a pé. Quando não treino, se calhar tenho um dia mais ativo, poderei andar a pé, bicicleta também gosto de andar. Quando vou à boxe, poderei fazer halterofilismo, se sentir que estou bem, dependendo da semana, porque há semanas muito duras. Se for uma semana mais light, poderei fazer um odd. Uma parte mais de mobilidade, o que seja. Portanto, não treino todos os dias, nem sequer faço por o fazer todos os dias, porque na verdade quem por exemplo se dedica bastante ao halterofilismo e quem tem um volume de treino assim mais elevado, acaba por não o conseguir fazer todos os dias. Claro. Porque há semanas de facto que são pesadas, nomeadamente para as pernas, por exemplo.
Quais são os teus, ou qual é o teu movimento favorito?
O meu movimento preferido, se falarmos dos movimentos olímpicos, eu diria que é o clean and jerk.
Boa. É muito bom, muito bom. Também gostava de saber fazer em condições, não é? Mas estou a tratar disso. Como é que foi esta fase da quarentena para ti? Como é que conseguiste ultrapassar a primeira quarentena?
Não foi fácil porque, como eu já referi anteriormente, eu estava a dar aulas de CrossFit na 351, portanto o Henrique, tinha-me feito um convite no início de 2020, que eu aceitei, e foi de facto uma grande oportunidade para mim, porque era uma coisa que me dava um gosto tremendo. Eu de facto ia super feliz dar os lotes, e as pessoas percebiam isso. E estava a ser um projeto muito engraçado, porque ele também é uma pessoa muito especial e ele sabe disto. E ele, como chefe, digamos assim, era espetacular, e nós conversávamos e eu fazia a programação, enviava-lhe, ele dava opinião, tentava ajudar de alguma forma. E portanto, quando começou a outra quarentena, a box fechou, e na altura eles acharam que ia fechar por pouco tempo, mas depois percebemos que iríamos ficar sem box. E para mim não foi fácil, porque era de facto uma coisa que me dava um gozo enorme. E portanto, estar em plena quarentena, ter muito menos trabalho do que queria ter, e de repente ficar sem esse trabalho, foi difícil. E portanto não foi fácil de gerir. Mas eu também sou uma pessoa que, como eu já disse também, gosto de estar presente para os meus alunos, e tentei que isso não afetasse o meu trabalho, porque para mim o mais importante era colocar as pessoas a mexer e tentar de alguma forma ser uma âncora para as pessoas, porque muitas delas psicologicamente não estavam bem, estavam assustadas, e tentei de alguma forma que isso não afetasse, e não afetou o meu trabalho. Portanto, fui enviando planos de treino aos meus alunos, fui tentando ter alguma comunicação com eles. E portanto consegui equilibrar as coisas, mas psicologicamente não foi fácil.
Lá está. É aquilo que eu acho que eu fiz este comentário numa publicação agora, quando iniciou esta nova esta nova fase da quarentena, em que eu nunca vi uma pessoa a ir a uma igreja ou que se sentia deprimida a ir à igreja e dizer: estava mesmo a precisar daquela missa, pá, agora sinto-me mesmo bem depois de ouvir aquelas palavras, sinto-me mesmo bem.
Sim,
já
sim,
para
sim.
vocês, eu acredito que vocês devam receber esse feedback com alguma frequência, não é? Porque.
Sim, sim, sim. Muita mesmo.
Porque vocês acabam por ser não só treinadores das pessoas, acabam por ser um bocado ali os psicólogos, porque estão ali a ajudar a ultrapassar muitas coisas, não é? Muitos medos,
sim,
muitas ansiedades,
é verdade.
Inseguranças.
É verdade. Às vezes, eu não tenho problemas em fazer isto, e muitas das vezes acabo por dar algum tempo o pessoal meu aos treinos. Já aconteceu, de facto, as pessoas contarem-me coisas muito privadas e enfim, intensas, porque têm confiança em mim. E como disse, eu também tento sempre ouvir e tento que as pessoas não se sintam que eu estou ali só para debitar exercícios ou contar repetições, porque eu acho que o nosso trabalho é bem mais do que isso.
Exato.
E de facto já aconteceu, muitas vezes já aconteceu ter pessoas a chorar a meio da sessão porque contam coisas complicadas, e eu tento de certa forma criar as condições para que as pessoas se sintam seguras para partilhar, se precisarem de partilhar determinada coisa da sua vida que está a afligir. Porque às vezes, se calhar, não tem mais ninguém para contar, ou enfim, nós calhamos ser aquela pessoa em que elas principalmente se vão abrir e acaba por acontecer. E acho que é importante ouvirmos e muitas das vezes não julgar, não é?
Claro.
E portanto, às vezes, eu dou por mim, de facto, sou técnica de exercício físico, mas dou por mim a ouvir coisas que se calhar saem perfeitamente do âmbito do técnico de exercício físico, mas que lá está, quando nós estamos nesta profissão, sabemos que muitas das vezes vai para além de prescrever treino e de orientar treino.
Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. E é bom as pessoas conseguirem ter essa ligação com as pessoas, ao ponto das pessoas conseguirem falar contigo de assuntos que se calhar não falariam com outra pessoa.
Sim, sim, é verdade, é verdade. Às vezes é complicado no sentido em que é muito fácil também absorvermos um bocadinho os problemas, pois. E ficarmos preocupados. Então às vezes também tem de haver aqui algo, não diria separação, mas também sabermos lidar com as coisas,
sim,
não é?
Sim, sim.
Um bocadinho por aí.
Eu acho que saber não trazer para casa os problemas das outras pessoas, não é?
Exatamente, exatamente.
Ficar a pensar nisso, até porque quando lidas com tanta pessoa como tu lidas ao longo do dia, se tu vais a ficar a pensar nos problemas das pessoas todas, estás tramado.
Sim, sim. Não era todo possível, exatamente.
Exatamente, exatamente. Bárbara, projetos para o futuro.
Projetos para o futuro. Esta pergunta no dia de hoje, na altura de
difícil,
hoje, é uma pergunta difícil, mas acho que é uma pergunta interessante, e é uma pergunta que eu já fiz a mim própria várias vezes, e que já me fizeram há muito pouco tempo. E a minha resposta é sempre a mesma. Eu tenho a certeza absoluta que na parte do treino personalizado que eu quero continuar, gosto bastante disto, e é isto que me apaixona. Agora, de facto, posso dizer que nos últimos tempos consegui desenvolver mais os meus projetos pessoais, né, nessa área, porque antes estava ligada à ginásio comercial. Neste momento estou praticamente autónoma, se é que posso dizer isso, e de facto gosto bastante do trabalho que estou a desenvolver, pode melhorar bastante. Quero continuar, claro, a fazer algum investimento a nível da formação, porque na área do desporto nós temos que estar constantemente a estudar, mas eu poderia dizer que continuar a desenvolver o trabalho na parte do treino personalizado, que é aquilo que eu mais gosto, também começar a desenvolver algum trabalho na parte do halterofilismo, que entretanto já comecei, mas comecei há relativamente pouco tempo. Mas diria sobretudo continuar no treino personalizado, porque é aquilo que eu de facto gosto, com vários tipos de pessoa, e a verdade é que eu tenho alunos de todas as idades, com todos os tipos de aptidão física, com todo o tipo de objetivos, E se me perguntarem se há algum tipo de população que eu gosto mais, na verdade eu gosto de trabalhar várias competências e estar com várias populações. Portanto, respondendo à tua pergunta, no fundo é continuar aquilo que estou a fazer, mas dar mais qualidade ao meu trabalho. E claro, continuar a investir na formação, que isso é essencial. Uhum. E isso é um trabalho para toda a vida.
Sem dúvida, sem dúvida. Lá está, és uma eterna estudiosa da educação física.
Sim, tem de ser, nesta área tem de ser. Nesta área e em muitas outras.
Sim, sim, mas lá está, faz parte e acho que quanto mais formação tiveres, mais capacidade tens de desenvolver os teus treinos e de continuares a fazer o trabalho que tens feito.
Sim, sem dúvida.
Bárbara, não vou tomar mais o teu tempo. Quero-te agradecer imenso a tua participação e a tua disponibilidade.
Obrigada,
para contares um pouco da tua história. E quero desejar muito sucesso para o teu futuro, que continues a fazer o trabalho que tens feito. E quem nos está a ouvir, quiser contactar com a Bárbara e conhecer um bocadinho mais do trabalho da Bárbara, Bárbara_alemão, sem til, e envie mensagens para a Bárbara.
Sim, uma coisa que eu faço sempre por... uma coisa que eu faço questão é de responder a todas as pessoas. Acho que é importante... mesmo que às vezes as mensagens sejam mais breves ou que sejam mais longas, eu tento sempre de alguma forma responder. Acho que é importante deixarmos sempre uma resposta à pessoa.
Uhum. Sem dúvida. Muito importante. Bárbara, mais uma vez obrigado. E
obrigada,
muito sucesso.
Obrigada. E sucesso também para o teu podcast e para os teus projetos, ok? Que eu tenho estado a acompanhar.
Obrigado.
E obrigada pelo convite.
Obrigado.
E tudo a correr bem.
Vai lá, um beijinho. Obrigado.
Um beijinho.